2023 começou com a taxa básica de juros nas alturas. Somente a partir da quinta reunião do ano, em agosto, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a Selic. Antes, durante todo o primeiro semestre de 2023, houve queda de braço. De um lado, o governo federal pressionava e criticava os juros altos. Em fevereiro, o presidente Lula disse que não havia explicação para juros anuais de 13,5%, o maior nível desde janeiro de 2017.
E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira.
Do outro lado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendia a austeridade em nome do controle da inflação. A redução de 0,5 ponto percentual decidida em agosto deu início a uma fase de relações mais amistosas. Foi o primeiro corte depois de 3 anos. Agora, em dezembro, depois da quarta queda consecutiva, a Selic chegou a 11,75% ao ano. O Copom já prometeu mais cortes em 2024, e ao final do ano, a estimativa dos analistas é que a Selic esteja em 9,25%. A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação oficial sob controle. A meta de aumento dos preços definida para 2023 foi de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Em novembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrou acúmulo de 4,04%, acima do centro, mas ainda dentro da meta. Outro cálculo que trouxe boas notícias em 2023 foi o do Produto Interno Bruto Brasileiro, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país. O crescimento acumulado entre janeiro e setembro foi de 3,2%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso significa que o Brasil gerou mais de 2 trilhões e 700 milhões de reais ao longo dos 9 meses, o maior patamar da história. O presidente Lula defendeu que o crescimento deve estar atrelado à distribuição de renda.
O dinheiro que existe nesse país precisa circular nas mãos de muita gente. Porque se o dinheiro ficar parado na mão de poucas pessoas, é concentração de riqueza. Essa muita gente que compra alguma coisa, esse dinheiro vai gerar mais emprego, mais desenvolvimento, mais comércio, mais fábrica. E aí a gente percebe que vai acontecer duas coisas importantes. A economia vai crescer, mas ela crescendo, ela precisa ser distribuída. A gente não pode ficar assistindo na televisão que o PIB cresceu, mas não foi distribuído.
Mas alguns resultados econômicos do último trimestre levaram o Ministério da Fazenda a revisar a projeção de crescimento do PIB de 3,2% para 3% em 2023. Ainda assim, a economia brasileira deve superar o resultado de 2022, que foi de 2,9%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.